As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, respectivamente Presidente e Vice da Câmara de Tomar, não gostaram de ouvir Luís Francisco, o vereador do PSD, falar em compadrio e clientelismo na recente reunião entre o Executivo, precisamente por ocasião de uma avaliação que o social-democrata fez aos 10 anos de governação da autarca, que deixa as funções no final deste mês de setembro. Recorde-se que Luís Francisco lamentou processos adiados durante o mencionado período, assim como falta de diálogo.
Foram 10 anos a usar, pelos mínimos exigidos, os instrumentos de planeamento e de avaliação de desempenho. 10 anos em que sempre se arrastaram e adiaram processos de planeamento, como a Carta Educativa, o PDM, a Carta Social, a Carta da Saúde. Foram 10 anos em que se fugiu constantemente ao uso dos órgãos de monitorização previstos na lei, inclusive comissões instituídas que nunca ou raramente funcionaram. Fugiu-se a, nos órgãos próprios, ouvir e dialogar com os parceiros institucionais. Preferiu gerir-se em cima do joelho, resolvendo simplesmente as necessidades do momento, atendendo a compadrios e a clientelismos, num constante alterar, adiar, prorrogar, complementar, ratificar.
Anabela Freitas quis depois repudiar os referidos adjetivos, considerando-os como ofensivos.
Permita-me só repudiar duas palavras que o senhor aí disse. Compadrio e clientelismo. Epá, ao senhor vereador. Isso acho ofensivo. Mas pronto, é a minha opinião e nem sequer vou entrar em guerras dessas. Não vou. Mas acho ofensivo utilizar essas duas palavras.
O Cristóvão, por sua vez, foi mais ríspido na resposta, referindo que um eleito em sede de reunião de Câmara não está numa conversa de café, reforçando que esta tendência não é política séria.
Quando um eleito faz acusações dessas, e quando se fala em clientelismo, o Sr. Vereador Tiago anda a falar em suspeitas de outras coisas. O Sr. Vereador Luís Francisco agora fala em clientelismo e corporativismo e não sei o quê. Quer dizer, quando um eleito não está, e nomeadamente no órgão próprio, não está no café, quando faz esse tipo de acusações deve concretizar. Porque senão está apenas a tirar umas coisas para o ar, lá está, ao melhor jeito da conversa de café, a tentar lançar suspeições sobre todos e ninguém. E eu acho isso, de facto, muito grave. Acho que isso não é política séria. Acho que não é isso que os cidadãos esperam das pessoas que elegem. Sabemos que há quem pratique isso. Mas eu tenho que até usar o mesmo exemplo que já usei noutras vezes. Eu até acho estranho ser o vereador Luís Francisco a usar este tipo de situações. Até por uma questão profissional. O senhor vereador é docente do ensino superior, quer dizer, na academia as coisas devem ser objetivas, creio eu. E, portanto, acho de facto grave, acho lamentável e sinto-me também atingido por isso. Não posso deixar de sentir. Como, aliás, acho que se deve sentir toda a comunidade, porque aquilo que a Câmara faz no dia-a-dia é para trabalhar com a comunidade. Se isso é clientelismo e corporativismo, lá está, estão todos e nenhum a ser acusados. Portanto, acho que é de facto grave, não é isso o caminho da política séria.
Luís Francisco disse depois que não estavam em causa situações pessoais e nem tão pouco corrupção. O eleito do PSD reportou-se a casos pontuais com situações em que os processos andam mais depressa do que outros.
Quando falo em geral, também não falo para a Suficiente, falo para a Governação. Em geral, foi isso que estive a avaliar. Não se trata aqui de situações pessoais. Não falei aqui em palavras com corrupção ou coisas do género, não falei nada disso. Agora, há casos foram apontados no momento certo, em determinadas alturas, foi dito isto ou foi dito aquilo. E há outras situações, que não vou agora aqui estar a apontar, em geral, até não tenho nenhuma presente. Agora, de facto, há essa sensação de que, pontualmente, há situações que são privilegiadas e que avançam mais rápido do que outras, isso é a sensação que existe. E, portanto, nesse sentido, é que vêm estas palavras de compadrio e de clientelismo. Podem eventualmente ser exageradas, não quero também estar aqui ofender ninguém, naturalmente, mas é nesse sentido que as usei.
Vereador do PSD, Luís Francisco, fala em compadrio e clientelismo por ocasião de um balanço aos 10 anos de governação de Anabela Freitas. A própria e ainda Hugo Cristóvão não gostaram e repudiaram esta intervenção. Duas mulheres com 70 anos de idade perderam a vida na manhã desta segunda-feira perto da barragem de Montargil, concelho de Ponte Sor, distrito de Porto Alegre. Esteve em causa uma violenta colisão frontal entre um automóvel e uma designada carrinha pick-up em plena Estrada Nacional 2. O alerta foi dado pelas 6h30. Para além das vítimas mortais, há ainda a lamentar ferimentos graves numa mulher de 63 anos, enquanto que um homem de 72 ficou em estado considerado como leve. Ambos foram transportados para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. A via em causa esteve cortada à circulação perto de 2 horas. Houve necessidade de mobilizar 28 bombeiros, auxiliados por 12 viaturas.
Rádio F, a primeira a informar.
Os 3 homens que foram detidos na última sexta-feira por ocasião de uma operação que a Polícia de Segurança Pública realizou na Feira Semanal de Tomar foram restituídos à liberdade e ficam agora sujeitos a termo de identidade e residência durante o decorrer dos respectivos processos. Importa recordar que esteve em causa uma ação no âmbito da Semana Anticontrafação, no decorrer da qual as autoridades apreenderam 771 artigos contrafeitos. Refira-se que a produção ou a importação, distribuição e comercialização deste tipo de produtos lesam gravemente a economia do país.
Rádio R, informação.
2 pessoas ficaram em estado considerado como grave na sequência de uma colisão rodoviária que ocorreu pelas 10h10 desta segunda-feira na Estrada Nacional 251, Fazendas das Figueiras, concelho de Corus. A confirmação foi avançada à ERTS por fonte oficial do Comando Subregional da Lesíria do Tejo, que lamentou ainda mais 2 feridos, neste particular avaliados como leves. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santarém. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirma a mobilização de 20 bombeiros apoiados por 9 veículos. A ERTE tem recebido alguns pedidos de informação em torno da possível realização de queimas de sobrantes durante estes dias em que a chuva tem sido predominante. No entanto, convém deixar claro que essas atividades agrícolas continuam proibidas por lei em território nabantino. Assim será até 31 de outubro, a menos que haja registro para alguma alteração devido precisamente às condições atmosféricas. Mas qualquer mudança que aconteça será, claro, devidamente comunicada pelos serviços municipais de proteção civil. Por isso, até lá, fique com a certeza de que a mencionada prática é proibida por lei, sendo que os infratores incorrem em crime de incêndio. Nesta altura, Tomar apresenta índice reduzido, o nível que deverá começar a subir com o decorrer desta semana.
Rádio L, a primeira a informar.
A barragem do Carril, situada no concelho de Tomar, poderá ser palco para atividades desportivas, desde logo para a prática de motonáutica. Aliás, ainda recentemente decorreu uma reunião entre a autarquia nabantina, a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo e ainda a Federação Portuguesa de Motonáutica, no sentido de discutir essa possibilidade, abrindo então as portas da barragem a outras atividades que não apenas a de rega. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Para além daquele conjunto de reuniões que ocorreram, houve mais uma reunião, Sra. Vereadora, eu penso que em final de julho, sobre esta matéria, porque aquilo que está, que também foi colocado em cima da mesa, é a barragem ter também uma função recreativa. E, portanto, a reunião que ocorreu foi entre o município, a DRAP-LVT e a Federação Portuguesa de Motonáutica, para que se possa aproveitar também aquele recurso para, não só para rega, mas também para atividades de motonáutica.
Anabela Freitas deixou claro que a Câmara de Tomar deve continuar a fazer parte da gestão da barragem, reforçando, por outro lado, que defende uma parceria público-privada. A autarca confirmou que depois da remodelação da rede de rega, agora durante este mês de setembro, terão lugar as obras para reforço dos paredões.
Que vão iniciar obras agora em setembro na barragem. Obras de estabilização, que vai ter um nome técnico, peço desculpa, da parede da barragem. Pronto. Portanto, eles tiveram a fazer aquelas obras de renovação da rede de rega e, portanto, em setembro, na altura em que nós reunimos, a obra já estava consignada, Portanto, depois colocava-se o mês de agosto e, portanto, iriam iniciar a obra em setembro. E, portanto, mantém-se o interesse de alguns privados com os quais ainda não reunimos, de também fazer a gestão, e temos que arranjar um modelo de gestão da barragem. Eu volto a dizer, entendo que o município deve fazer parte do modelo de governança da barragem, não deve ser o único, porque não há know-how, mas tem que haver aqui uma parceria público-privada para a gestão da barragem, e existe o interesse da Federação Portuguesa de Motonáutica também de se associar aqui com atividades recreativas. É este o ponto de situação.
Barragem do Carril em obras durante este mês de setembro. Para além de rega, estrutura pode dedicar-se à motonáutica.
Rádio R, informação.
De consciência tranquila, Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, assegura que tudo tem feito para resolver os problemas inerentes à falta de médicos de família no seu concelho. Numa publicação, com recurso à rede social Facebook, o autarca diz ter procurado soluções junto do governo, do ATS e de médicos, para os quais liga diretamente. Nesse texto, Sérgio Oliveira lamenta que tudo o que de mal acontece em Constância seja culpa do presidente, mas reforça que não irá desistir e não virar as costas às pessoas. Quanto aos transtornos propriamente ditos, é dado como exemplo o caso relativo a Santa Margarida da Cotada, onde a médica que estava a serviço não irá regressar. O presidente adianta que o município fez uma proposta à profissional com suplemento remuneratório assegurado pela Câmara, mas que a mesma não aceitou, admitindo não ter explicações para a nega da médica. Sérgio Oliveira recusa-se a baixar os braços e por isso já procura por outras soluções e aguarda respostas. O texto termina com uma advertência face aos tempos próximos, que não vão ser fáceis face a um problema que foi empurrado com a barriga durante décadas. O Partido Social Democrata e o vereador independente da Câmara do Entroncamento chumbaram a proposta que visava a construção de uma nova biblioteca naquela cidade, num projeto inserido na regeneração urbana. O assunto foi motivo para uma troca de argumentos mais acalorada, sendo que já motivou mesmo a edição de um comunicado por parte de Jorge Faria, presidente da autarquia, que fez questão de recordar que a intervenção agora chumbada acompanhava a requalificação urbana da Rua Ferreira Mesquita, do bairro Camões, das habitações do bairro Vila Verde e do bairro do Boneco, para a implementação do Centro de Documentação Nacional Ferroviário, do Núcleo Museológico e do Centro Ciência Viva. Nesta troca de opiniões, Rui Claudino, do PSD, diz querer uma biblioteca reformista e não conformista.
Nós não estamos contra a questão da edificação da biblioteca, mas esta a ser construída deverá, no nosso entender, ter outras valências para além daquelas que nos foram apresentadas. E sobre uma biblioteca reformista e uma biblioteca não conformista.
Já Luís Forinho, vereador eleito pelo Chega, que agora é independente, deixou claro que os cerca de 5 milhões de euros são excessivos para uma biblioteca, estrutura que garantiu não é do interesse de mais de metade da população do entroncamento.
Eu acho este valor realmente alto, mas isso sou eu que acho, eu nunca tive 5 milhões, acho 5 milhões numa biblioteca. Esta semana eu tive o cuidado de fazer algumas visitas. Quero lembrar, por exemplo, que as Lan House, as casas de internet onde nós nos sentávamos para termos acesso à internet, desapareceu tudo. Essas coisas desaparecem. São negócios que vão surgindo, a evolução dos próprios tempos. E as bibliotecas estão neste sentido. As bibliotecas, como nós as conhecemos, a biblioteca que nós temos aqui no entroncamento, tem 1000 vezes menos informação que o meu telemóvel. Portanto, temos lá funcionários camarários que nós estamos a pagar, temos a energia elétrica, temos internet, temos tudo, a manutenção do espaço com custos. E nós vamos investir mais de 5 milhões. E sei que, por exemplo, metade da população do entroncamento não se interessa minimamente da biblioteca, mais de metade da população, mas interessavam-se por ter médico de família e não têm como eu. Gostariam de ter a esquadra da PSP já construída e continuamos há décadas a empurrar. Acredito que neste nosso mandato nós vamos conseguir fazer então o lançamento da primeira pedra.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, recordou responsabilidades assumidas anteriormente, advertindo mesmo que o chumbo da proposta poderá implicar responsabilidades pessoais para o Executivo.
Que nesta decisão já há responsabilidades assumidas por via da aprovação do estudo prévio, que inclui a implantação e a arquitetura, e que obviamente a não aprovação deste projeto pode implicar responsabilidades para todos nós, pessoais. Ou os seus é que dizem que esta biblioteca é só um espaço para pôr livros. Não, trata-se de um projeto de reabilitação urbana, de renovação de uma zona da cidade, que tem uma área de apoio à estação, ao museu, renova toda aquela área e tem também um edifício de biblioteca que, ao contrário de si, eu acho muito importante e acho que é muito importante nós termos novos espaços. E já agora devo dizer que é um espaço moderno, feito com aquilo que, com os objetivos de ponta nesta área, aprovado pela Direção-Geral do Livro e da DG Lab, e foi premiado com uma medalha de ouro num concurso internacional de arquitetura e design.
Câmara do Entroncamento chumbou a construção de uma nova biblioteca. Houve troca acalorada de argumentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
De entre as equipas do distrito de Santarém, apenas o União de Santarém conseguiu vencer na primeira eliminatória da Taça de Portugal e dessa forma juntar-se ao União do Tomar na segunda ronda da Prova Rainha do Futebol Nacional. Os calabitanos receberam e golearam o Provença Nova dos distritais de Castelo Branco por 6-0, confirmando a sua maior qualidade em relação ao adversário. Ainda nesta fase inaugural, menos sorte tiveram Amiense e Torres Novas. A formação de Amiais de Baixo não teve argumentos para bater o Benfica de Castelo Branco, sendo goleado em casa por 0-7, diferença que ainda assim não traduz a real qualidade de ambos. Os albicastrenses, recorde-se, militam no Campeonato de Portugal. Por sua vez, em Alqueidão da Serra, o Torres Novas fez o mais difícil. Chegou a uma vantagem de 0-2, mas depois, já no prolongamento, permitiu que o adversário, também dos distritais, consumasse a reviravolta e vencesse por 3-2. A segunda eliminatória terá agora lugar no dia 29 de setembro. O União do Tomar, que tinha ficado isento da ronda inaugural, terá pela frente o Pero Pinheiro, equipa da Liga 3. Já o União de Santarém desloca-se ao reduto do Domiense, equipa de Braga, que disputa a Série A do Campeonato de Portugal.
Rádio R, informação.
O Ferreira do Zezer perdeu em Torres Vedras diante do Torriense em jogo a contar para a primeira jornada da Liga Placar em futsal. O emblema ferreirense, agora treinado por Tiago Galho, até deu boa conta do recado durante parte considerável do embate, mas foi infeliz na finalização e pagou caro esse menor acerto. No entanto, as indicações demonstradas fazem acreditar no futuro positivo à semelhança do que aconteceu na última época. Vamos então aos resultados. Liga Placar, primeira jornada, Belenenses 0, Leões Porto Salvo 5, Candoso 0, Fundão 9, Benfica 8, Elétrico 2, Sporting 2, Sporting de Braga 2, Torriense 2, Ferreira do Zezer 1 e Quinta dos Lombos Caxinas será realizado a 25 de novembro. Na classificação, Fundão, Benfica, Leões Porto Salvo e Torriense, todos com 3 pontos, quintos Sporting de Braga e Sporting com 1, sétimos Caxinas, Quinta dos Lombos, Ferreira do Zezer, Elétrico, Belenenses e Candoso. Próxima jornada só a 23 de setembro, Fundão Belenenses, Ferreira do Zezer, Quinta dos Lombos, Leões Porto Salvo, Torriense. A 24 de setembro joga-se o Sporting de Braga Candoso, a 25 deste mesmo mês, Caxinas Benfica e Elétrico Sporting. A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Leiria, apreendeu cerca de 500 peças de vestuário e ainda calçado das mais diversas marcas de renome, no valor comercial estimado em cerca de 5.300 euros, sendo que estiveram em causa operações que decorreram nas feiras semanais da Nazaré e de Pombal. Em comunicado, a PSP reitera que se irá manter atenta ao fenómeno da contrafação, realçando que a produção ou importação, distribuição e comercialização deste tipo de produtos lesam gravemente a economia do país. A Polícia de Segurança Pública é membro do grupo anti-contrafação que conta com outras entidades públicas, como a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica e a Procuradoria-Geral da República, bem como com entidades privadas com especial interesse na temática.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa dos Cubos, em Tomar, está a ser palco para uma exposição de um conjunto de fotografias da autoria de Luís Pavão, registros que se centram precisamente em trabalhos realizados no Alentejo e ainda no Algarve. A Herbes marcou presença na inauguração e falou com o autor, que explicou então quais os destaques da exposição.
Encontram umas fotografias que eu fiz na mina de Algema de Lolé, há 2 anos, no ano passado. Portanto, são estas fotografias maiores a preto e branco. e mostra o interior da mina, que é uma mina de uma grande dimensão e são realmente sítios e espaços espetaculares. O outro conjunto são fotografias das pedreiras de Estremoz, que foram feitas a partir de 2019 com um drone. Portanto, são fotografias aéreas de pedreiras que estão algumas já fechadas e outras ainda em funcionamento na região de Estremoz. Portanto, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Penacatela.
Luís Pavão, recorde-se, foi docente no Instituto Politécnico de Tomar aproximadamente durante 15 anos e no curso de fotografia. Ficou um regresso às memórias desse passado, ao mesmo tempo que explicou os motivos pelos quais aceitou este desafio na Casa dos Cubos.
Eu fui aqui professor na escola no Politécnico de Tomar durante muitos anos e mantenho uma certa ligação às pessoas e aos alunos, sobretudo aos ex-alunos, que mantenho grande ligação com eles. E, portanto, este meu ex-aluno, que é a pessoa que faz aqui a programação da Casa dos Cubos, penso eu, convidou-me para vir aqui fazer uma exposição. Já me convidou várias vezes, portanto, faz, não faz, vou, não vou. Acabamos por conseguir fazer agora. Portanto, eu comecei aqui no ano 2000 a ensinar no curso de fotografia e vim até o ano 2015. Ensinei sempre os processos antigos, históricos, de fotografia, portanto, mas em aulas práticas. Portanto, os alunos aprendiam a fazer vários processos históricos que hoje desapareceram e guardo excelentes memórias. Quer dizer, tive alunos que gostaram imenso desta matéria, desta área e que continuaram a fazer, e alguns mesmo sendo professores nesta especialidade, outros só por gosto ou por atividade artística, continuaram a fazer ao longo da sua vida.
Casa dos Cubos, em Tomar, está a receber uma exposição de fotografia de Luís Pavão, antigo docente no Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.